Parashat de esta semana, Parashat Ekev. Parashat Ekev, se nós formos resumir os assuntos tratados, Moshe Rabbeinu está continuando um histórico do povo, mas ao mesmo tempo, Moshe Rabbeinu lembra o povo de vários pontos importantes. De uma forma geral, Moshe Rabbeinu nessa paraxá elogia bastante, louva bastante a terra de Israel. Fala no começo da paraxá sobre as frutas especiais da terra de Israel. Moshe Rabbeinu fala sobre os metais que tem na terra de Israel. Depois, Moshe Rabbeinu fala, mais para frente também, sobre o momento que ele subiu na montanha durante 40 dias e 40 noites para receber as primeiras tábuas. Depois ele desceu e teve que quebrar quando ele viu o povo fazendo o bezerro de ouro. Depois ele subiu mais 40 dias e 40 noites. Depois subiu de novo com as segundas tábuas e finalmente desceu com elas. E aí Moshe fala: o que Hashem já pede de vocês? Hashem quer que vocês temam a Ele. E depois ele repete de novo e fala que essa terra que Hashem está dando para vocês não é uma terra como a terra do Egito. Essa é uma terra que depende das chuvas, depende das brachot que vocês vão ter. E é uma terra que Hashem está de olho nela o tempo todo. Depois, aparece na nossa paraxá a segunda porção do Shema que nós lemos todos os dias, Vehayim Shamoa, Tishme'u el Mitzvotai, etc. Um ponto em comum que nós encontramos ao longo da nossa paraxá é o conceito de preces. O conceito de preces de todos os tipos. No Vehayim Shamoa está escrito Ovdo Bechol Levadchem, servi-lo com todo o seu coração. Diz nossos sábios o que significa servir com o coração. Essa é a tefilá. O trabalho da tefilá não é apenas as palavras. Nós pronunciamos as palavras, mas tem que vir junto com o pensamento, com o coração acompanhando essas palavras. Essa é a tefilá. No começo da paraxá, nós encontramos a mitzvah, ve'achalta ve'savata, você vai comer, vai se satisfazer, uverachta et Hashem Elokecha, vai abençoar Hashem, que deu para você essa terra. Nós encontramos também as palavras da paraxá, que nós temos que tomar cuidado para não ter tudo de bom, e estar tudo maravilhoso, e começar a pensar e achar que nós mesmos é que fizemos tudo isso, mas sim, nós temos que lembrar, Vezahartá, nós temos que lembrar que Hashem é que nos dá a força para ter sucesso. Como nós lembramos isso? Agradecendo a Hashem. De novo, envolve o conceito de tefilá, de agradecimento a Hashem. E na continuação, quando a Torá fala, Ve'atá, e agora Israel, o que é que Hashem já pede de vocês? Apenas que você tema a Deus. Daqui nossos sábios aprendem deste versículo, Me'abrachot, que todos os dias nós temos que fazer mínimas sem brachot. Mais uma vez, na nossa paraxá, o conceito da tefilá, das brachot. Nossos sábios dizem que nós temos que nos preocupar em fazer 100 brachot por dia. 100 brachot por dia, durante a semana fica um pouco mais fácil, porque a amidá que nós fazemos, Shmona Esre, Shacharit, Mincha e Arvit, cada um deles tem 19 brachot, vezes 3, já totaliza 57 brachot. Mais as brachot da manhã, que são 15, e mais as brachot de comer, mais as brachot do Shema, mais os brachot Baruch Shamar Ishtabah, e assim sucessivamente, num dia normal, geralmente se passa bastante do número de 100 brachot mínimas. No Shabbat temos que ter um cuidado maior, porque no Shabbat é verdade que tem mais refeições, se come 3 refeições com pão. Cada refeição com pão envolve a brachá de Anetlat Yadayim, envolve a brachá de Hamotzilech Min Haaretz, envolve o Birkat Hamazon, que é composto por 4 brachot. Mas a Amidá no Shabbat não tem 19 brachot, tem apenas 7 brachot. É verdade que tem Musaf, mas 7 vezes 4 dá 28, não 57. Então, no final das contas, no Shabbat acaba faltando um pouco para chegar em 100 brachot. E nós temos que completar isso para chegar ao mínimo de 100 brachot. Como? A pessoa come uma fruta no Shabbat, já vai ter mais uma brachá. Se a pessoa bebe água no Shabbat, já vai ter mais brachot. Antes, depois, uma fruta também, depende se é no meio da refeição ou não, mas tem mais uma ou duas brachot. Quando a pessoa vai ao banheiro, vai ter mais uma brachá shariatzar. E assim sucessivamente, mas nós temos que nos preocupar e calcular para no Shabbat, de fato, conseguir fazer 100 brachot também ao longo do Shabbat. As brachot fazem parte da vida, de uma forma integral, da vida de todo judeu. Brachot, nós temos que nos conscientizar e lembrar a cada passo nosso de onde nós temos as coisas. Quem nos dá? Então, de manhã cedo tem 15 brachot, logo no início da tefilá, para parar e pensar. Quem fez você levantar da cama? Quem fez você andar? Quem fez você enxergar? E assim sucessivamente. Temos brachot para agradecer a Hashem. Quando você vai comer um alimento, quem te deu esse alimento? Agradecer a Hashem, antes e depois. Você vai estudar Torá? Então de manhã cedo já se faz uma brachá de Asher Bachar Banu Nikol Ha'am, Ha'amim, etc, etc. Já agradecendo a Hashem por toda a Torá que nós vamos estudar ao longo do dia que nós recebemos dele. E assim, para as mitzvot, e assim para aromas de flores, plantas, tem brachot. Nós temos que estudar a respeito delas e aplicar. Faz parte do nosso dia a dia. É uma forma de nós ficarmos conscientes ao longo do nosso dia da existência de Hashem e que Ele nos fornece tudo. E por isso nós temos que agradecer a Ele. O que a Torá fala na nossa parashá, não vai pensar que é você que faz as coisas. Mas a Hartá, você vai lembrar que é Hashem que dá para você. O que existe às vezes é uma dificuldade em relação ao que os outros vão pensar. Eu vou fazer brachá aqui, outro lá vai ficar olhando, vai achar estranho. O que, que ele está fazendo ali? Rav Ben Tzion Lopes conta um dos seus livros de um sujeito que era distante conhecimento de Torá, mas um belo dia ele sentiu uma necessidade de se aproximar mais de Hashem. E ele então assumiu que a partir de hoje ele vai melhorar a sua conduta, ele vai seguir aquilo que Hashem pede de nós. Tefilá, colocava tefilim todo dia, rezava como se deve, etc, etc. Logicamente, café da manhã dele em casa, Neslat Yadayim, ele fazia motzi, comia pão, Birkat Hamazon, etc. Esse sujeito era gerente de um banco. E ele tinha um grande problema no trabalho. Lá todos os dias vinham até a mesa dele e traziam para ele um bolo, um café. E aí, nesse momento é que ele encarou um problema. ele, diretor do banco, gerente do banco, está sentado na sua poltrona bonita e ele agora quer experimentar, comer um bolo, tomar um café, mas sem brachá? Tem que fazer brachá antes. Borei minha mezonot sobre o bolo, shakon e abidvaró sobre o café, só fazer brachá. Mas por outro lado, ele não está nem com chapéu na cabeça. Então ele precisaria primeiro colocar algum chapéu na sua cabeça, uma kippá, para poder fazer a brachá. Mas todo mundo aqui vai ficar olhando, e que de repente ele está ficando religioso, como gostam de gozar. Bom, que ele quer agora? Está colocando kippá, rezando antes de comer. E ele ficou olhando para o bolo, para o café, e estava girando tudo na cabeça dele. O que ele faz agora? Comer, não dá para comer porque não está fazendo brachá. Fazer brachá, ele precisa colocar kippá, precisa fazer brachá. Todo mundo em volta vai ficar olhando. Se sentia meio envergonhado. O que ele vai fazer agora? De repente, Hashem resolveu o problema dele. Entra no banco um dos grandes ricos da cidade, com uma sacola cheia de moedas. E está trazendo um depósito. Quando ele entra no banco, a sacola estoura. E aquelas moedas se espalham por tudo. O diretor, o gerente do banco, só está olhando, vendo a cena. Imediatamente manda fecharem as portas do banco. E o ricaço ali, com suas roupas chiques, bonitas, alfaiate, está ajoelhado no chão, ajuntando as moedas. Começa a juntar as moedas e vai pondo na sacola, e ajunta aqui, ajunta ali, se enfia embaixo das mesas, embaixo das cadeiras, para juntar todas as moedas. O gerente do banco está olhando a cena e vê, engraçado, interessante, sujeito que tem um status. Sujeito está vestido bonito e não está nem aí. Ele está ali debruçado no chão, catando as moedas, sujando a sua roupa, não tem nenhum problema. Não sente nenhuma vergonha. Por que será que ele não sente vergonha? Deve ser que ele considera essas moedas de ouro espalhadas pelo chão muito mais valiosas do que a roupa dele, do que o status dele. E vale ele ficar ali por cada moeda de ouro que ele vai recolher e guardar para poder depositar. O gerente olha à sua volta e fica mais encantado. Ele percebe que de todos os operários do banco que estão assistindo a cena, não tem nenhum rindo da situação, não tem nenhum debochando da situação, não tem ninguém olhando feio, que coisa, olha só, sujeito de tão alto status aí, jogado no chão, pegando moedas. Significa que todas as pessoas que estão ali olhando estão também sabendo o valor que tem essas moedas no chão, percebendo o valor que o próprio milionário está dando para as suas moedas. Um valor muito maior do que as suas roupas e do que o seu status. E por isso ninguém está gozando dele. Todo mundo está respeitando. Porque se ele está fazendo isso, é porque essas moedas são muito valiosas. Nesse momento, o gerente parou para pensar. A mesma coisa comigo. Se a brachá que eu vou fazer antes de comer é algo tão valioso, uma conexão direta com Hashem, aqui no meio do banco, estou me conectando a Hashem. Não tem coisa maior do que isso. Não tem coisa mais preciosa do que isso.
Eu vou me envergonhar por isso? Será que algum status meu pode me fazer me envergonhar? Se eu estou agora colhendo moedas de ouro perante Hashem? Será que alguém vai debochar de mim? Será que alguém vai me desprezar por isso? Muito pelo contrário. As pessoas vão ver, apesar do meu status, eu estou agora colocando uma kippá na minha cabeça, fazendo uma berachá antes de comer, as pessoas vão respeitar essa berachá. Porque vão perceber que se alguém do meu status está fazendo isso, deve ser que isso é muito mais valioso do que eu. Deve ser que isso é muito mais valioso do que o meu status. E as pessoas mesmo que estão aqui vão saber e vão me respeitar como deve ser respeitada uma brachá. Naquele momento, o gerente tirou a kipá do seu bolso, colocou na cabeça, fez a brachá do bolo e do café em voz alta. Fez a brachá depois de comer o bolo em voz alta. De fato, no primeiro dia, o pessoal olhou assim, puxa, diferente. 2, 3, 4 dias. As pessoas se acostumaram já com a conduta tão elevada, tão importante que tem agora o seu gerente. Ninguém gozou dele. Muito pelo contrário. As pessoas honram. As pessoas respeitam. Quando nós temos dificuldade de fazer uma tefilá quando nós estamos por aí afora, quando nós temos dificuldade de fazer uma mitzvah quando nós estamos por aí afora, quando nós temos dificuldade de colocar uma kippá na cabeça quando nós estamos por aí afora, temos que lembrar que nós naquele momento estamos pegando moedas de ouro. E quando se pega moedas de ouro, não tem status e não tem nada que te impeça de pegar e colher essas moedas de ouro. Muito mais ainda, se você está ao lado de pessoas que estão afastadas da Torá, se você está ao lado de pessoas que não têm conhecimento, coitadas, pessoas que não sabem como se conectar a Hashem, quando você fizer um ato desses perante eles, isso vai fazer com que eles se inspirem. Isso vai fazer com que eles, naquele momento, sintam um calor especial para se ligar a Hashem. E você vai sair num lucro dobrado. Você fez a sua brachá, você fez a sua mitzvah, e ainda por cima, você fez com que o outro também passasse a ter algum tipo de conexão com Hashem, algum tipo de inspiração para se ligar a Hashem.